Jornal Band News, entrevista.
Ah, ele aceitou o nosso convite, tá aqui, não é sexta-feira, a gente sabe, hein? Pra trazer, né, nesse horário de almoço, um artista, um cantor, compositor, não é pra qualquer um, não. A Band te convidou, Léo Preto, boa tarde, que bom tê-lo aqui com a gente.
Boa tarde, Chelinha, Bofá, Zenon, Lu, sempre um prazer estar aqui atendendo a Band. Tem tempo que eu não venho aqui, né?
Tem tempo!
A gente se bateu em alguns shows, algumas entrevistas em show, alguma coisa assim desse tipo. Mas é sempre um prazer, ainda mais para falar de música, para falar esse ano o Axé completando 40 anos, né? Então acho que a gente tem muito assunto aí para conversar.
Com certeza.
Já estávamos conversando aqui já um pouco antes.
Isso é muito importante, ó. Você que acompanha o som da Band FM também aí no norte de Minas Gerais, no sudoeste da Bahia, a gente tá aqui com ele, Léo Preto, é cantor, compositor baiano, nasceu em Conquista, né? Começou a carreira artística aí bem cedo, sempre cercado de referências de grandes, né, nomes da música. Ele já citou aí em entrevistas Carlinhos Brau, o Gilberto Gil, também faz um passeio aí no pop, né? Tem artistas que você pode falar aqui para o nosso ouvinte. Agora, Léo, o Axé aí completando 40 anos, né? É uma verdadeira marca. O que você acha que faz esse estilo de música tão especial e único? Você como cantor e artista, né? Que leva também o seu talento como compositor.
Sim. Chelinha, na verdade, desde pequeno, né? A gente esteve aqui, eu sempre passei carnaval em Salvador, já quando ainda nem tocava, né? Eu sempre fui assim, obcecado pelo ritmo, pela aquela parte da percussão, da África, aquela coisa trazida, né, para cá, para Bahia. E a gente sempre teve essa referência. E tivemos aqui grandes micaretas, né, as Miconquistas, a gente tinha vários blocos, o Macicas, uhum, o Executivos, o Toa Toa. Uhum. Então, assim, eu sempre fui fã, sempre. Eu tive contato com o Luiz Caldas, eu novinho, né, meu pai tocava violão, não sei se o Bonfá lembra de Jorge Matos.
Lembro.
Que é também compositor, acho que de uma das músicas de Luiz, que eu acho que é Amazonas, né?
Amazonas,
eu acho que é de Jorge, a do Guarda também, não me recordo. Mas eu sempre, você crescer, ver Luiz Caldas tocando, né? E como ele era uma certa feita, eu vi ele lá em casa tocando violão. Depois disso aí nunca mais tive contato, mas assim, já era encantador, né? Luiz já era um grande artista, já tocava tudo, muito instrumentista. Então a gente, ele que deu o pontapé, né? Claro que tinha antes Armandinho, Dodô e Asmar, uhum, tinha Ademar e Furtacou, tinha aquelas coisas, Márcio Nilho, tudo isso aí eu convivi, vi crescer nos carnavais de Salvador e nas Miconquistas. Então assim, era uma coisa impressionante, assim, era muito gostoso. A gente
e
tinha
seu
uma,
pai
uma
músico
micareta
também, né?
Paiinho.
Como é o nome de seu pai?
Armando.
Ah, seu Armando, um abraço.
No Tambores e Cordas.
Exatamente. Então, você hoje ocupa esse lugar,
né? Eu tive essa referência aí, Lu, de estar ouvindo meu pai. Meu pai gosta da bossa nova, né? Então, eu acho que assim, desde novo, não só o axé. Às vezes quando alguém me vê tocando, pensa assim, ah, Léo só toca o axé, não. Eu gosto de tudo, de MPB, a gente tem a banda de forró, que é o Baiano de Dois, que também a gente está vindo esse ano aí gravando várias coisas. Aí às vezes quando a pessoa vê, pum, tocando forró, não acredita que a gente tem essa vertente também. A mesma coisa do pop rock 80, que a gente conviveu, né? A gente tem, acho que os anos 80 foi uma das décadas mais maravilhosas da música, não só da música da Bahia, mas com o rock nacional, né?
Afinal de contas, a gente é o que lê, o que ouve, o que vê, né, Léo?
Sim, né? Exatamente.
Léo, você lançou um CD com composições próprias, né? Como foi essa sensação, né, de colocar no papel, primeiramente, as suas ideias e depois levar pro estúdio, gravar e sair no vinil, no CD, hoje no streaming?
Verdade. Bom, hoje em dia a gente faz muito assim single, né? Antigamente funcionava você fazer um CD com várias músicas e passar, né? Hoje em dia é mais fácil você focar numa música, fazer um audiovisual daquela música e aí sim você difundir aquele pensamento ali, aquelas ideias.
Apostar nela,
né? Naquilo ali,
né?
Exatamente. Aí, recente, você falou do CD, dessas músicas, eu fiz esse autoral mais pra gente ter esse registro. E ultimamente a gente fez um acústico, que é, a gente fez umas releituras, inclusive, do axé, nesse registro audiovisual. Eu tenho uma composição minha, que eu fiz com a Cláudia Leite, né? Uma parceria minha e dela.
Qual o nome da música?
É, Amor Vou Te Levar. Na minha denominação era o Mar, né? Kátia Guima gravou agora recentemente.
Sim.
Ela falou, não, essa música com esse nome, o Mar, tá muito ruim, vou botar Amor Vou Te Levar, que era o refrão da música. Ela gravou, ficou lindo também com...
E você aceitou de boa assim?
Não, tranquilo, falou com Kátia Guima, fica à vontade aí. Kátia era também uma pessoa que eu tinha uma maior admiração, vi vários shows dela. Na Patrulha, na banda Futuca, né? Ela vinha pra cá e Micaretas também. E depois de tanto tempo, a gente acabou se encontrando, se conhecendo aqui. E aí eu falei, pô, tem uma música que é a sua cara. Uma música que Cláudia não gravou.
Que é o Mar que virou Amor Vou Te Levar.
Amor Vou Te Levar, exatamente.
De uma coisa virou outra.
É uma música lindíssima.
Vamos ouvir um pedacinho dela?
Bora.
Bora! Vamos lá.
Noite de carnaval, aquela folia no meio da rua. Não sei por bem ou por mal. Você me olhou e eu estou na tua. Agora eu espero pra ver a noite chegar mais depressa. Fazer um caminho neguinho sem pressa de acabar. E é tão bom ficar contigo. Já sei que você nasceu pra mim. Te amar é o que eu quero e preciso. Pois você com seu encanto me faz muito mais feliz. Amor, vou te levar comigo pra onde quer que eu vá. O teu sorriso e teu canto é nosso aquele mar. Eu nunca vou esquecer você. O nosso amor não vai ter fim. Temos muito pra viver. E hoje eu sei, você nasceu pra mim.
Eu acho que a Kátia Guima tinha razão, viu?
Que romântico, hein? Que lindo! Bem, Léo, eu gostei. Todo músico, assim, né, tem aquele momento de inspiração. O que é que te inspira, né? Como é que você faz esse tipo de música? É algum caso amoroso? É alguma coisa pessoal? Ou não? É olhando a natureza? Lu, como é que é?
Sempre, sempre. Tipo assim, tem compositor que tem um amigo nosso que vocês conhecem aí, Alexandre Peixe, ele faz música brincando. Eu acredito que as músicas que Peixe faz não é só com que ele convive ali, mas assim, ele tem inspiração mesmo. Às vezes tá num bate-papo aqui e surge alguma coisa de fazer, uma brincadeira estalo, que você, né, fez, um movimento aí que Bonfá fez, ele já cria uma música. Eu já não sou muito assim, eu componho realmente coisas que falam de amor, paixões, geralmente é de coisa que eu convivo, assim, nesse sentido, sabe?
Que
de
bacana, falar, deve ser um cara romântico, hein?
Nem sempre, um pouquinho.
A gente tá aqui com o Léo Preto hoje, nessa sexta-feira, né? Dá uma leveza, depois de uma semana inteira com o noticiário, né? Muitas notícias, assim, algumas pesadas. Hoje a gente dá essa relaxada aqui. Léo Preto, ao longo desses anos, né, você já viveu muitas histórias no palco. Tem alguma que te marcou de maneira especial e que você, né, adora contar?
Deixa eu lembrar. Eu acho que sempre, todos os shows que a gente faz, a gente procura fazer o melhor, né? Procura dar alegrias ao público, fazer com que o público esteja sempre interagindo. Mas tem uma coisa engraçada, que você vai até... Eu acho que foi uma das coisas mais inusitadas.
Se puder contar.
Não, eu conto de boa. A gente foi uma vez tocar no... Eu tocava com o André Cleone, a gente tinha uma banda juntos. Fomos tocar no naquela festa que tem Poções, Festa do Divino.
Sim.
Festa do Divino, né?
Isso.
E no começo do show que a gente estava fazendo, tinha uma galera assim, uns caras com... A gente foi para fazer axé, né? Uns caras com casaco preto e tal, meio rock and roll. Falei assim, vixi, esse repertório não vai funcionar muito aqui, não. E os caras olhando com a cara fechada pra gente, mas assim, uma coisa foi do cara pegar a mão e fazer assim, tipo, isso tá uma merda, botar assim, positivo.
Um tinino pra baixo.
E a gente novo naquela época, eu tinha acho que 14, 15 anos, não me lembro, um pouquinho. Nossa. Mais, não, eu tinha um pouquinho mais velho. Então aquilo ali meio que deu uma oprimida no músico, né? Como é que a gente fala, não oprime um artista? Como é que fala? Não, não, Tem uma frase agora.
É verdade, isso mesmo. Acho que é. Não sufoque o artista.
Ali eu já fiquei meio tenso, viu? Não vou mentir, que aí o cara, aqueles caras ali, a gente novinho e tal.
Pessoa, você sobe no palco com uma recepção dessa?
Isso acontece, né? Às vezes a pessoa tá comendo água ali e tal, tomando cerveja, não gosta do seu som pra fazer isso daqui pra ali.
Mas hoje se rolasse isso, você tiraria de boa, né?
Não, tranquilo. É, mais tranquilo, né? A gente sabe o que acontece. Eu pergunto o que tá querendo vir, mesmo sabendo que a gente não vai tocar tudo.
Ô, Léo, você falou aí da sua vivência com toda essa turma que ajudou a criar o Axé, né? Que a gente está comemorando 40 anos agora em 2025. E aí eu te pergunto, 40 anos, como você vê hoje o Axé neste momento?
A gente estava conversando disso um pouco antes, né? Dessa renovação. É até um risco o que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, eu acho que em Saulo, quando o Saulo ali talvez tenha sido aquele artista, além dele ser um grande pesquisador do dialeto baiano, né? Ele pesquisa as gírias e tal, mas ele foi de fato um dos últimos compositores, assim, das músicas que você via que estavam sendo lançadas e estavam sendo hit. Inclusive, ele veio de uma substituição, né? De Ivete.
Sim.
Hoje em dia, você pode dizer que a banda Eva, ela teve dois momentos, né? Que foi com Ivete e depois com Saulo. Se você for olhar a quantidade de músicas com Saulo também, foi muito grande.
Então, os mais representativos são esses.
Então, assim, ele não foi aquele substituto que só foi lá cantar as músicas da banda Eva. Ele deu a cara dele ali também. E eu digo que depois dele a gente ficou cantando as músicas do Axé, assim, eu não vi ainda, falo isso com de você, até dos grandes mesmo, se você falar assim, pô, que música que vai ser desse ano do Axé? É uma crítica que eu tô fazendo aqui, porque eu sou apaixonado pelo Axé, mas de fato...
Eu acho muito repetitivo, isso, sabe? Tá muito repetitivo.
E a outra coisa, Mufá, que é, por exemplo, vamos aqui pegar um outro estilo.
Acho que é culpa do TikTok.
Vamos pegar um estilo
eu
como...
Eu acho que é da IA, da inteligência artificial. Muita coisa que parece que foi criada por inteligência artificial. Aquela batida que você já tá acostumado, aquela frase feita que você já tá acostumado.
De fato,
também,
né, Lu?
É nivelando o público por baixo.
De fato, assim, o carnaval, a gente tem o carnaval, lembrança da gente, vamos pegar lá desde as marchinhas, eram músicas, não vou dizer descartável, mas aquela música que você ficava brincando ali, resposta daquele momento ali, da brincadeira do carnaval, e depois aquilo passava, e você parece que vinha pro mundo para escutar outras coisas e tal. Mas, assim, o outro momento, a outra coisa que eu ia falar é em relação ao que foi feito de organização do Axé. Por exemplo, você pega o sertanejo, que é um outro estilo, os caras são muito bem organizados. Sim. É muito bem fundamentado aquilo. Se você pega um artista que você vai produzir, você já tem uma previsão do que vai acontecer com ele. Em tudo. Eu me lembro uma vez que a gente estava vendo aquele...
Mas muitas vezes essa previsão não se confirma.
Não, né? Não. Mas assim, por exemplo, eu estava vendo aquele... eu não lembro o que era. Repórter por um dia, não lembro, um programa que tinha. Que o cara pegou e pegou um rapaz de Londrina, ou era de Maringá. E ele, a produção, acho que daquele Sorocaba, ia fazer a produção desse menino.
Ali investe muito,
hein? É, isso. Eu acho que eles tinham 17 bandas, eu acho que os caras têm. Aí, resumindo, o cara perguntou assim: levou o cara no teatro, levou pra fazer isso, cabelo, não sei o quê. Já ia dar canja com não sei o quê. Já tinha umas duas músicas preparadas pra ele lançar com ele. E aí o cara perguntou assim: qual é o investimento de
você
faz aí pra lançar um cara desse? Acho que o repórter, o produtor falou assim, mais ou menos 1,5 milhão.
É mais.
Ele falou assim na época, né?
Talvez.
Aí ele pegou e falou assim, quando é que começa a ter o retorno e tal? Aí ele falou assim, mais ou menos 1 ano e meio. Aí ele falou, então a gente vai voltar aqui, né? Pra cobrar, pra não sei o quê. Aí o cara falou assim, beleza, a gente já vai fazer essa entrevista lá na fazenda dele, brincou assim, né? Tipo assim, como se fosse alguma coisa já assertiva daquilo ali.
Um planejamento.
Então, olha, o Sorocaba uma vez falou que eles chegam a colocar 4 milhões e meio num produto e às vezes esses 4 milhões e meio não voltam. É uma aposta, né?
É uma aposta.
Música é uma aposta.
Você falou de aposta. Aposta música Carnaval 2025, né? Já tem muita gente trabalhando aí. Com
você
vídeos.
Acredita que eu não vi nada?
É. Então não tem, Léo.
Que bom não, que você não. Não ouviu.
Eu não vi, sério.
Ô, Léo, então.
Porque hoje, Sheila, eu estava conversando. Ah. Hoje tem tanta coisa assim de você fazer a música para ganhar um carnaval. Eu acho um pouco errado isso. Por exemplo, se você vê as grandes músicas, não vai ganhar, né, o carnaval.
Ó, Margarete lançou a música, tá lindíssima. É Ramalhete de Flor. A música da Margarete.
Já vou olhar.
É,
já vou, aí sim,
é linda.
De você observar por esse lado, entendeu? Mas assim, antigamente você tinha as músicas que você, por exemplo, você não tem uma música como essa. Já pintou verão, calor no coração. Você vai fazendo uma viagem, se você vê um audiovisual com essa música aqui, você viaja no carnaval, nas imagens da Bahia. Hoje em dia não, você tem que fazer uma música pra ganhar, né, votação de público, não sei o quê.
E essas misturas de agora, assim, reggae, né? A gente tem bandas aí como o Baiana System, né? Levando uma grande massa nos carnavais.
O disco novo da Baiana System tá lindo, viu, gente?
Como você encara aí? Tem gente que... Bacana, né? Como você encara aí?
Eu acho massa. Eu acho massa porque, por exemplo, como o Lu falou anteriormente, não pode ficar uma coisa só, né? Tipo, você é normal você ter mudanças. É claro que você vai manter ali um ritmo, você mantém a percussão da Bahia, sempre foi forte, você descobre mais coisas. Tem coisas de percussão.
Então dá pra misturar, mas aí, mesma, né?
Você esse mistura, reggae. Você pega a referência, e isso faz bacana. Pô, o cara colocou um negócio ali.
Ijexá.
E fez isso, fez aquilo.
Samba reggae.
É, aí eu acho que isso é bacana. Eu acho bacana. Tanto é que essas bandas, eu acho que o Baiana System toca no Lollapalooza, Rock in Rio, uh-huh. Toca no mundo todo.
Olha, o Baiana System é
sensacional.
É um negócio sem noção. É
espetacular, né? E jamais vai ganhar uma música de carnaval. Tá
não
vendo
ganha,
aí?
Não ganha.
Ó, eu fui numa festa, o Léo tava lá agitando uma festa, né, em homenagem a Iemanjá. Léo, faz uma pra gente aí, né, dia 2. Domingo, é dia aqui. De Iemanjá. Faz uma aí pra gente.
Deixa eu lembrar aqui. Pronto, fazer uma que eu gosto de... Azul de Jezabel, no céu de Calcutá, feliz constelação. É luz o corpo dela, tricolor colar. As de Maracatu, no azul de Zanzibar, ali meu coração. Subiu no gozo dela, a mina aperta minha mão. Tá lá meu olho, o azul da estrela. A mina aperta minha mão, olha lá meu olho, o azul da estrela. Aliás, basta da coisa azul, meu olho.
É micareta.
É muito mais. O azul de Zanzibar, Paracuru, o azul da estrela. O azul da estrela.
Maravilha. É sobre isso, né?
É sobre isso. Ó, o Léo também.
Eu me arrepio, tá vendo?
Nós todos. O Léo também já levou o som do Brasil pro Canadá, né? Aí você fala um pouco aí lá atrás, quando você tava lá levando a música brasileira. Aí você volta pra cá de novo. Quais foram as suas dificuldades? O que você espera aí desse ano 2025?
Ah, nossa, Elinha, massa essa pergunta. Eu tive essa oportunidade em 2016. Foi o primeiro ano que eu fui para o Toronto Internacional Brasil Fest, que é um festival que deu origem, inclusive, ao Brazilian Day, né? Que é lá nos Estados Unidos. Na verdade, começou com o Brasil Fest, mas aí o pessoal que quis fazer, tornar o evento privado, a mulher que é de Valadares, que criou o evento, quis manter ele lá aberto para o público.
Uhum.
É um evento que é mais ou menos para umas 15, 20 mil pessoas. Imagine aí o Parque do Ibirapuera com um evento musical e as pessoas ali sentadas na grama ou curtindo um show com culinária.
Acontece no verão, né, Léo?
No verão. Acontece no verão. É em junho, julho, por aí. Julho. No verão de lá, que é 40 graus, 38. Tá. Então, assim, é um festival de cultura brasileira, né? De música, de comida, de pessoas que moram lá há muito tempo, que vai. Aí tem muita gente de Portugal. Pouco que você vê é canadense. É muito pouco. Você vê português muito, você vê indiano, você vê várias pessoas do mundo, mas o canadense é um pouco menos, mas tem também. Então foi uma oportunidade muito bacana de ir, né, nesse festival. Então eles pegam, levam artistas do Brasil para e fora músicos do Brasil que tem lá, também tem as bandas que se formam lá. Eu não consegui ir com minha banda, acabei tocando com os músicos brasileiros de lá.
Aí eu pergunto, pensei que eram de lá. Falei, tem uma pegada, não ia ouvir, né?
Não, mas tinha um... graças a Deus. O primeiro ano nem tanto, mas o segundo e o terceiro eu já tinha o contato dessa galera e consegui reunir músicos assim fantásticos.
E tem bons músicos brasileiros espalhados pelo mundo, né, Léo?
Muito. Encontrei, toquei com um cara da Bahia. E dois músicos de São Paulo, assim, um tecladista, um diretor musical excelente. Inclusive, eles acompanham. Acho que agora quem foi pra lá foi quem? Não sei se foi Pierre Anassis. Foi algum desses artistas grandes aí que eles mesmo que tocam comigo que acompanha eles também. O Jamil foi agora também lá, tocou em Toronto, depois Montreal.
O Vancouver, Tuca.
Foi. Não, o Jamil.
Você
mesmo.
Ficou lá quanto tempo, Léo? Você ficou lá quanto tempo?
Eu fui três vezes. Aí eu fui em 2016. Pensei, eu tenho que fazer um show massa para voltar mais vezes, né? Aí voltei em 2017 pro festival e 2018 eu toquei no Carnaval de Toronto, que tem um
foi
carnaval
bacana,
também.
Tirou uma graninha graças legal, a Deus, foi bom. E aqui no Brasil?
E o que foi positivo disso foi quando eu voltei para cá. Eu consegui, tipo, valorizar bastante a música, não lá quando eu tava tocando. Para eles lá foi normal, é claro que tem um artista de fora tocando aquelas coisas, lembrando das coisas antigas e tal. Pô, tem gente lá que estava no show que mora lá há 20 anos, 16. Mas o que ficou bacana foi a valorização que eu trouxe dessa bagagem, de ter tocado fora e tal, nunca tinha saído do país. E aí isso aí deu uma fortalecida aqui. Consegui melhorar um pouco o meu preço, essas coisas assim, foi bem, bem bacana.
Demais, então vamos fazer uma aqui
vamos
pra
aqui.
Gente
vamos lá,
passar
mundo.
Nesse momento aqui bacana.
Te espiar,
eu dou a volta.
Eu dou a volta no teu mundo, seu muro. Pra te encontrar, eu dou a volta no teu mundo, eu pulo, seu muro. Faço o que quiser de brincadeira, carrossel no céu, de selva branca. E nascer em cada estrela novidade, e no muro do teu mundo era saudade. Por que não dizer, eu posso derreter? Moranguinho no copinho esperando por você. Quanto mais sorvete quero teu calor, quanto mais desejo de amor. Quanto mais desejo quero teu calor, quanto mais sorvete de amor.
Vamos fazer um grito de carnaval aqui, com as antigas, aqui na Band. Você já tá convidado aí, tá bom?
Por favor.
Nem vou perguntar onde vai passar o carnaval.
Eu fui ver o show do Léo lá no La Pança, uma gig.
Obrigada,
boa,
Léo.
Né?
Obrigada.
Uma gig pesada ali, músicos de primeira linha e foi sensacional. Parabéns, viu, Léo?
Obrigado, meu velho.
Parabéns, Léo.
A gente tá aqui com o Jackson Mendes, que curtiu todas e mais algumas na capital do estado, entre outros
Jackson
carnavais.
Jackson tava lá também no La Pança?
Não, Jackson foi não.
Foi namorar. Mas ele tá aqui
agora. Aí tá justificado. Né?
Apreciando aqui a sua arte. Léo, obrigada. Manda um abraço aí pra essa galera que tá ouvindo você. Até o próximo encontro aqui.
Eu que agradeço. Por favor, me chame mais vezes. Sempre um prazer estar com vocês aí, a Band, sempre cobrindo. Bonfá teve lá no sábado, no La Pança, prestigiando nosso show. Falei, via, pô, o Bonfá tá aí, temos que fazer um show, porque o cara sabe de tudo, viu? Ele
a gente
tudo.
Fala no outro dia, né?
Os músicos estavam tremendo, eu falei, não, pô, vou tratar de tocar bem aí.
Todo mundo tocou bem demais.
Muito obrigado. Amanhã vamos estar lá no Varanda, amanhã é sábado? Sábado.
Sábado.
No Varanda, vocês estão convidados se quiser.
Obrigada.
A partir das 4h30 vamos estar lá fazendo um axé e depois eu faço uma festa no João de Barro fechada. Mas é isso, é sempre bom, sempre importante estar aqui.
Tem que sempre persistir, Léo.
Com certeza.
Então pronto.
É isso aí. Então, assim, é um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo espaço. A gente está falando da música. Espero vocês nos shows, pra gente sempre estar tá divulgando aí nosso trabalho, nossas composições. E é isso aí.
Ouça a música da Margarete, viu?
Pô, vou ouvir, cara.
Ramalhete de flor.
Eu já sei que é boa. É se linda. Ela vir de lá, eu sei que ela não vai fazer qualquer coisa.
A música é linda.
Ó, já no próximo bloco tem aí a nossa revisão, né? Dos termos da semana, que no que é isso mesmo. Tem dicas pro seu fim de semana e a gente preparou uma matéria também falando do dia 2 de fevereiro.
Jornal Band News, volta já. Jornal Band News, oferecimento, ferramentas